da Palmeiras e Mirassol, lá na Arena Palmeiras. Palmeiras voltando à sua casa depois de atuar na Arena Barueri. Palmeiras e Mirassol na Arena Palmeiras, 18h30. E para fechar a rodada, 8h30 da noite, tem Bragantino e São Paulo lá em Bragança Paulista. Ou seja, uma sequência aí de 3 jogos para você acompanhar na Rádio Jovem Pan, no YouTube e no aplicativo Panflix. E aqui na TV Jovem Pan, com o pré-jogo, o aquecimento no papo de setorista. Vamos começar falando então de Santos e Corinthians, até, deixa eu confirmar por aqui, porque provavelmente as escalações já foram divulgadas de Santos e Corinthians, isso mesmo. No Santos, né, a principal, digamos, dúvida é se o Neymar volta, e agora eu vi aqui confirmado, Neymar escalado no time titular do Santos. Então o Neymar vai pro jogo lá na Vila Belmiro. Santos confirmado com Neymar entre os 11 iniciais. E no Corinthians, com a ausência do Yuri, que segue fora, hoje Caio César formando a dupla de ataque com o Memphis Depay. O Corinthians também escalado. Já vou passar a escalação completa de Corinthians e Santos. Pedro Henrique Sperber, claro que chama a atenção o Neymar em campo, mas o jogo envolve muito mais do que isso. Os técnicos estão pressionados, Juan Pablo Vojvoda de um lado e o Dorival de outro. Corinthians vem de uma derrota fora, aliás, em casa, né, pro Coritiba, e o Santos empatou com o Mirassol 2-2 fora de casa. Muito boa tarde, Pedro Henrique Sperber.
Muito boa tarde, Gui, boa tarde, Pedro, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, neste papo de setorista. Tem muito futebol pra gente falar nesse programa. Uma hora só é pouquíssima coisa, viu? Porque é pouco tempo pra gente falar de... Eu não vou deixar de falar de Flamengo, tá? Não vou deixar de falar de Flamengo hoje. Flamengo venceu 3-0, pelo amor de Deus.
Tem que falar, né?
Tem que falar de Flamengo. Tem que falar de 3-0 ontem, Pedro Marques. Sem nenhum susto. No salão de festa, como eu ouvi, inclusive, aqui no estúdio.
Eu falei no ar isso.
É, então, no salão de festas.
Mas é um salão de festas. 11 jogos no Nilton Santos, apenas uma derrota do Flamengo. 10 vitórias. Se não é salão de festas, é o quê?
É a segunda casa. É a segunda casa do Rubro Negro. Onde o Flamengo joga, se sente em casa. 3-0 ontem, sem sustos, sobre o Botafogo. Olha, Gui, esse clássico entre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, um jogo muito importante para as duas equipes. E não só para o Santos, que tenta embalar nesse Campeonato Brasileiro, não consegue ainda, né? Uma sequência de vitórias, veio de empate agora contra o Mirassol, com 2 gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol, é bem verdade, mas ele precisa de uma sequência de vitórias do Santos para conseguir ficar mais aliviado com relação à zona de rebaixamento. E o Corinthians também é um jogo muito importante, porque a gente precisa lembrar de que o Corinthians vem jogando futebol aquém do que vinha jogando, aliás, no final do ano passado e também no início deste ano, né, que a gente viu, inclusive, no jogo da Supercopa contra o Flamengo, no Campeonato Paulista em determinadas partidas também. Enfim, o Corinthians não vem jogando o futebol que a gente vinha assistindo nos jogos do Corinthians no último ano. E lembrando também, né, Corinthians teve no meio de semana protesto de organizada no CT, enfim, conversa de jogadores com membros da organizada, então a fase do Corinthians também não é nada boa no Campeonato Brasileiro. Corinthians que precisa abrir o olho, vem jogando muito mal, com as suas estrelas também jogando muito mal, Memphis Depay muito abaixo da média, o Rodrigo Garro também ainda não engatou uma sequência muito boa também no Corinthians nessa temporada. Então é uma partida muito importante para as duas equipes tentarem sair desse limbo do Campeonato Brasileiro. É claro que está só começando, é apenas a sexta rodada, mas o alerta fica ligado, por que não? Porque é o que eu costumo falar também, né, Gui? A sexta rodada vale os mesmos 3 pontos da 36ª, então é um jogo muito importante para as duas equipes. E com o retorno de Neymar, então, vai ser mais importante ainda para o Santos e também para o menino Ney, querendo, por que não, a convocação amanhã de Carlo Ancelotti.
Amanhã tem convocação do técnico Carlo Ancelotti. E não só amanhã, né, mas também pensando, claro, na Copa do Mundo. Se passa por amanhã, mas tem muita gente que defende, eu acho de forma errada, né, mas muita gente defende que o Neymar não precisa, por exemplo, de passar por esses testes agora na data FIFA. Ele pode não jogar na data FIFA e ser convocado. De fato, isso é verdade, mas nesse momento isso não é, digamos assim, palpável, né? O Neymar não tá jogando, né? Então é difícil imaginar isso nesse momento. Agora, para falar também desse assunto, Pedro Marques com a gente. Corinthians que não tem Yuri Alberto, dos jogadores ali, né, mais titulares, apenas o Yuri fora. Uma escalação confirmada, como eu disse aqui na abertura do programa, o ataque com o Caio César, com o Memphis Depay, e o meio-campo com Breno Bidon. Então, Breno Bidon confirmado ali também no time titular do Corinthians. Muito boa tarde, Pedro Marques. É um Corinthians que, até nessa cobrança por um melhor futebol, tem time para jogar mais futebol, né? A questão é que, mesmo quando vencia no ano passado e no início desse ano, mesmo quando vencia, não apresentava um futebol convincente. E agora, com a ideia e com o começo do Campeonato Brasileiro, ficou isso mais evidente, né? O Corinthians está sofrendo para jogar. Muito boa tarde, Pedro.
Muito boa tarde para você, Guilherme Silva. Para você ligado aqui no Papo de Setorista pela Jovem Pan, Pedro Henrique Sperber. É um Corinthians que não vence há 4 jogos, eliminado da semifinal do Campeonato Paulista, que rolou até mesmo esse encontro, né, de torcedores do Corinthians com jogadores, como destacado aqui pelo Pedro Henrique Sperber. E o Dorival Júnior, em algumas coletivas, até mandando algumas indiretas, falando da postura do clube no mercado, enfim, ditando aquilo que o Corinthians tem que fazer, algo que gerou muita polêmica, foi essa proposta que o Corinthians recebeu do futebol italiano, do Milan, pelo André, e o Dorival chegou na coletiva e pediu para não vender o André. Mas o Corinthians quer dar uma resposta, o Santos quer dar uma resposta também. O Santos ainda não embalou na temporada, né? Essa é a verdade. O Santos ainda não teve um grande momento. Eu acho que o Vojvoda está muito mais pressionado do que o Dorival no comando do Santos. Então, dois times que querem se afirmar, e em campo o Neymar também quer mostrar que está definitivamente pronto, né? Que pode jogar assim uma Copa do Mundo. Vai ser um teste para os dois lados, vai ser um teste para o Neymar também esse jogo, e nós vamos acompanhar aqui na Jovem Pan logo mais.
Exatamente, vamos falar bastante desse Santos e Corinthians. Vou confirmar então aqui as escalações, começando pelo Santos, que é o time da casa, né? O Santos confirmado com Gabriel Brazão, a defesa com o Zé Ivaldo, o Adonis Frias, o Luan Pérez e o Christian, na tela, para você que nos acompanha também com imagens. O meio-campo, que na verdade tá fora de ordem. O Gustavo Henrique, zagueiro, né, ao lado do Luan, né? E tá na ordem aí? Então o Gustavo Henrique tá como volante, é isso? É outro Gustavo Henrique, tá certo.
Não é o do Corinthians, é o...
Ah, é verdade. Então tá certo. Então é o Gustavo Henrique, o Gabriel Bontempo, e aí do lado aí tem até a sinalização, né, de que são jogadores da base, né? Tá aí a sinalização, né? Pro Gustavo, pro Gabriel e pro Neymar e o Gabriel Barbosa. Aí Rony, Barreal com Neymar, Gabriel Barbosa, a escalação do Santos. Então, Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Adonis Frias, Luan Pérez e o Christian com Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Rony, Barreal, Neymar e Gabriel Barbosa. O Neymar não só confirmado entre os titulares, como também como capitão do Santos. Dá pra esperar o quê desse time do Santos? Que, como eu disse na abertura, pressionado o Juan Pablo Vojvoda, né, Pedro Henrique Sperber? O Santos está numa situação ali muito desconfortável pelo futebol, pela pressão de ter caído cedo no Campeonato Paulista. Tem também aquela ameaça, que ainda é muito cedo pra falar nisso, mas o Santos no ano passado brigou contra o rebaixamento, e nesse ano talvez, dependendo da circunstância do começo, pode ser que no final também esteja dessa forma. Então fica sempre aquela pulga atrás da orelha desse início de trabalho, não que o Juan Pablo está começando agora, mas o início do ano, né, do Juan Pablo Vojvoda, após livrar o time do rebaixamento, PH.
E pode ser a última partida do Vojvoda sem ele estar na casa mata, né, sem ele estar no banco de reservas. O Gaston Lindo, o auxiliar dele tá comandando, digamos assim.
Falaram, as pessoas que cobrem o Santos falaram que ele teria 2 jogos, contra Corinthians, depois contra Inter, os dois na Vila Belmiro. E aí, pela situação até de Corinthians e Inter, se o Santos não passar nesse... Não, é verdade, o Inter tá muito mal.
Fazer o quê?
O Inter tá muito
que
mal.
Eu vou falar, né?
E o Corinthians também. Então, tipo assim, são jogos que a diretoria acredita que o Santos pode se sair bem. E aí tem aquela história, se não se sair bem, vão avaliar se continuam ou não com o Juan Pablo Vojvoda.
E só lembrando que ano passado o Santos jogou contra o Internacional na Vila Belmiro e acabou perdendo. Perdeu por 2-1. Então, se a diretoria do Santos acha que vai ser um jogo mais acessível e tal, mesmo com o Internacional naquela fase ferrenha que estava na temporada passada, acabou ganhando do Santos na Vila Belmiro. Sou o Guilherme Silva, só lembrando. Mas assim, acho que é uma fase muito complicada do Santos e principalmente do Vojvoda, porque o Vojvoda, pra falar a verdade aqui, e a gente fala aqui na Jovem Pan, né, o tempo inteiro, mas o Vojvoda não apresentou absolutamente nada no Santos. E a gente pode analisar com relação ao trabalho dele e também a montagem de elenco do Santos, que é um elenco que a gente acabou de ver, os 11 iniciais do Santos. É um elenco muito frágil, uma equipe muito fraca. Uma equipe que defensivamente leva gol todo jogo praticamente, não consegue passar a partida sem tomar gol. O Campeonato Paulista já foi um Deus nos acuda, agora nesse Campeonato Brasileiro também é a mesma coisa. E ofensivamente é uma equipe que também carece de opções. O Santos trouxe alguns nomes e tal, conseguiu recuperar com jogadores como o Tassiano, que temporada passada até tinha terminado em baixa, mas de certa forma chegou mais ou menos, começou bem, digamos assim, essa temporada também. Mas assim, o Santos, ele tá num bolo de equipes que financeiramente não tem poder aquisitivo para trazer jogadores que façam diferença nesse elenco, que seja para chegar e jogar bola e elevar o nível desses 11 iniciais. O Rony, por exemplo, que foi contratado, é um nome que chega para somar, seria um nome para elenco. Eu e o Bruno, a gente até fala aqui também em off, mas é um jogador do futebol brasileiro que perambula por times brasileiros, né? Palmeiras, Atlético Paranaense, agora Santos e tal. Mas o patamar dele é a média, assim, é um jogador mediano. E o Rony não chega para mudar o patamar do Santos, para elevar o nível do Santos. E o Santos, nesse momento, está recheado de jogadores medianos. E de jogador mediano, o Santos, ele infelizmente, vai ficar nesse meio de tabela. É um bolo de equipes que não vai nem almejar uma Libertadores da América, título, pelo amor de Deus, né? O Santos, o campeonato do Santos, ele é contra o rebaixamento. Mas talvez, né, chegue longe de umas Copas e tal, na Sul-Americana, quem sabe. Mas assim, a questão do elenco do Santos e dos 11 iniciais, principalmente do Santos, é que o Santos é uma equipe muito frágil. Então, pro jogo de hoje, pro jogo, né, do decorrer da temporada, a gente vai ver o Santos ter mais dificuldade com relação a Corinthians, com relação a Cruzeiro, com relação... O Cruzeiro tá lá embaixo também, né? Com relação a, sei lá, Fluminense, Mirassol e tal. Porque são equipes mais estruturadas financeiramente, são equipes que têm composição de elenco melhor do que o Santos, e o Santos ficou para trás. Então, nesse momento, o Santos, ele tem esse patamar que eu acabei de citar, né, de ser uma equipe de meio de tabela, e eu acho que se tirar o Vojvoda, Gui, não vai mudar muita coisa também. Vai trazer quem? E quem vier para o Santos vai conseguir fazer muita coisa com esse elenco? Fica o questionamento. Então, é uma situação muito complicada do Santos para essa temporada, Gui.
A aposta do Santos, né, até por isso que você falou, é em jogadores de nome, que tiveram o auge já há muito tempo. Esse, para mim, é o maior problema do Santos, né? Contrata jogadores pelo nome e pelo que fizeram no passado. E futebol não é passado. Então, assim, entendemos a realidade do clube, que não consegue fazer grandes contratações, tem grandes problemas financeiros, não dá para trazer os melhores jogadores, justamente por isso. Mas também essa aposta em atletas que já tiveram auge há muito tempo, vou dar um exemplo aqui, claro, o William Arão, o auge dele foi em 2019, né? Então, quase 7, 8 anos, né? Então, assim, e aí ele volta para o Santos como se fosse ainda aquele William Arão campeão pelo Flamengo em 2019. Então, assim, e dá para dizer outros, Gabriel Barbosa,
Zé Rafael,
Zé Rafael, Gabriel Menino, enfim, tem uma porrada de jogadores. Então, assim, é uma aposta errada, você acaba investindo o pouco dinheiro que tem em jogadores que, no conjunto da obra, não vão acrescentar ao elenco. Era mais, digamos, plausível, e aí vai e entra na conta ali do famoso scout, né, de encontrar jogadores no mercado com valores mais acessíveis ou valores até pertinentes nessa casa aí das contratações de nome, mas que sejam realmente atuais, né? Que sejam jogadores da atualidade. E pode ser desconhecidos, mas que joguem, né? Não é o caso dos jogadores com nome do passado. Alguns números para o Pedro comentar nessa escalação do Santos. Na temporada, o Santos na temporada, 14 jogos, apenas 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ou seja, 40% de aproveitamento, somando já brasileiro e paulista. 21 gols marcados e 19 gols sofridos. Esse o Neymar, esse o Santos na temporada de 2026. E essa escalação, comente já os números, a escalação e o Neymar em campo, Pedro.
Quanto aos investimentos do Santos, né, que vocês comentaram aqui, o Santos foi o quarto clube da Série A que mais investiu em contratações no ano passado. Foram quase 140 milhões de reais. 14 jogadores chegaram à Vila Belmiro e o Santos continua contratando. Agora o nome da vez é o Lucas Veríssimo, acabou de chegar. Foi apresentado na sexta-feira. A operação na casa aí dos 25 milhões de reais. E tá no banco hoje. Foi relacionado, tá no banco. Então pode fazer aí a sua reestreia, né? Já tem uma passagem pela Vila Belmiro, né? O Lucas Veríssimo. Então o Santos, ele investe, contrata muitos jogadores. Aí você pode questionar, você citou aí o William Arão. Tem outros tantos, né, que a gente pode questionar aqui. O Zé Rafael hoje, que não vai jogar, por exemplo. Eu acho o Zé Rafael um excelente jogador. Um dos jogadores mais regulares, inclusive, da fase vitoriosa do Palmeiras com o Abel Ferreira. Mas o Zé Rafael já convivia com algumas dores no Palmeiras, tanto que a transferência dele para o Santos foi condicionada à cirurgia que ele fez na coluna, né? E não é o mesmo jogador, não é o mesmo jogador do Palmeiras. O Gabriel Menino também não é o mesmo jogador lá do Palmeiras, passou pelo Galo sem tanto destaque assim. E a gente pode citar outros dentro desse elenco santista que tiveram bons momentos ali, ou fases melhores em outras equipes já há alguns anos, e não conseguem, o Santos não consegue tirar desses jogadores, né, aquilo que se esperava deles. E mesmo contratando, o Santos também não sai do lugar, assim. A gente teve agora Santos e Mirassol, que até foi um bom resultado, acho que pelas circunstâncias do jogo, saiu perdendo por 2-0 o Santos, foi buscar um empate fora 2-2, mas Santos e Mirassol, o Santos, com esses investimentos aí de 140 milhões de reais que eu citei, o Santos é tão superior assim ao Mirassol? Não é. Quem está na Libertadores é o Mirassol. E você pode pegar aí outros adversários de meio de tabela. Acho também que a disputa esse ano está bem acirrada com equipes tradicionais, né? Equipes grandes ali na parte de baixo, né? Que a gente não esperava, na zona de rebaixamento. O que mais me surpreende é o Cruzeiro, tá nessa situação. Até o Tite muito ameaçado.
Mas o Cruzeiro com mais perspectiva até, né?
Ah, claro. Tem jogadores melhores do que o Santos, né? E outros times que estão ali na parte de baixo, o Internacional também, que também outro clube que a gente pode citar, com muito investimento, contratando jogador, e não sai do lugar. A respeito do Neymar, muito difícil falar do Neymar. Eu acho que qualquer coisa que a gente disser aqui é puro achismo. Ah, se o Ancelotti não levar, a gente vai ficar sabendo amanhã, né? Da decisão final aí do Ancelotti. Mas eu acho que essa não é a última chance do Neymar, não. Como estão pintando aí, que essa é a grande oportunidade, ou é a última oportunidade do Neymar ir à Copa do Mundo. Até porque esses jogos, assim, muito próximos da Copa, né, esses amistosos, eu acho que serve mais para o técnico levar jogadores que não se provaram ainda com a camisa da seleção brasileira, ou alguns jogadores ali que, né, precisam mostrar alguma coisa com a camisa da seleção. Acho que não é o caso do Neymar. Talento dele, todos nós conhecemos, muito fora da curva, a habilidade técnica do Neymar, nasceu mesmo com o dom, né, de jogar futebol, já mostrou muito com a camisa da seleção brasileira. A dúvida quanto ao Neymar é a condição física, se ele realmente está com a condição física boa para jogar a Copa do Mundo, para servir a seleção. Acho que é essa a única dúvida do Neymar, porque levar o Neymar agora para ver se o Neymar vai fazer alguma coisa, se vai mostrar algo, acho que ele já mostrou com a camisa da seleção.
Até o Pedro vai falar sobre o seu Pedro Sperber.
Não, né? Eu só queria comentar uma coisa que estava passando ali no nosso retorno, inclusive na transmissão, né? Os gols de Santos e Mirassol. Quem é que fez dois gols nesse jogo aqui? Só para lembrar aqui, tava tentando...
Gabriel Barbosa, um de pênalti que não foi. Não, mas aí não vê o caso isso.
Esse é um outro jogador que eleva o patamar do Santos. E se ele voltar a ser o Gabriel que a gente conhece, e que muito provavelmente vai voltar a ser ainda nessa temporada... Você sabia, Pedro Marcelo?
Mas há quanto tempo já tá nessa promessa aí?
Calma, gente. Calma.
Acho que o Gabigol já foi pra terceira temporada no banco.
Calma.
No Flamengo, no Cruzeiro.
Pedro Marques, aqui a gente teve uma aposta, eu e Guilherme Silva, no Papo de Setorista.
Ah, é verdade.
Que o Gabigol fará 30 gols. Ele já tem 6.
Ainda bem que eu não entrei nessa aposta aí, não. 6 dois que entraram.
Ele já tem 6 gols na temporada. Já tem 6 gols.
Sim, a aposta é ele fazer 30 ou mais. Se fizer 29, não...
Não, 29 eu perdi, eu sei disso. Mas 30 gols, já avisei. Assim,
se juntar, ó, o que eu vou falar aqui. Se juntar Samuel Lino...
Ele dá um jeito
Everton de falar Cebolinha, né? Samuel Lino, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Carrascal e Plata, 5. Eu acho que se juntar esses 5, não dá 30 gols na temporada. Ou seja...
Não, esses daí não juntam 30 gols.
Vai ser muito...
Eu pensei que você colocar esse ingrediente de que, juntando esses jogadores vão terminar a temporada com mais gols que o Gabigol. Mas não foi isso que você quis dizer.
Não, eu quis dizer o contrário. Se esses jogadores, com tudo que o Flamengo tem à disposição...
Não, esses daí não vão terminar a temporada
com 30 gols.
Eles somados não vão terminar com 30 gols.
Exato, imagina. Assim, vai ser muito azar, meu. Agora, só um detalhe, não tô torcendo contra nada. Só acho que não vai. Mas se fizer também, paciência.
Vai fazer. Tô cravando aqui, vai fazer, tá bom. Cara. Vai fazer, fica tranquilo, vai fazer.
Bom, é isso, então tá aí. Mas enfim, vou repetindo, não tenho nada contra o Santos, nem contra o Gabriel Barbosa. Se ele fizer, parabéns, né? Não vou torcer contra. Mas falando então agora do Corinthians também, porque foi confirmada a escalação, até havia uma dúvida se jogaria o Guinegão ou o Caio César, mas confirmado o Caio César no ataque. Então o Corinthians confirmado... Passar aqui a escalação completa do Corinthians. Vamos também aqui com Hugo Souza. Aí, Mateuzinho, na tela para você que nos acompanha com imagens também. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique. Esse é o zagueiro, né? Ele já jogou no Santos, eu acabei confundindo, né? Mas tá aí, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e o Matheus Bidu. Aí, Ranieri, o André no meio campo com o Carrídio e o Breno Bidon. No ataque, Caio César e o Memphis Depay. E aí até também, igual o Santos, né, eles colocam ali os jogadores que foram revelados, né, pela base do Corinthians. No caso aí, o Bidon e o André, né? Eles colocam ali do
Filhos
lado.
Do Terrão.
Filhos do Terrão, exatamente.
Exatamente.
E esse ataque aí, Pedro Henrique Sperber, hoje com o Caio e o Memphis, né? Durante a semana se cogitou a possibilidade do Guinegão atuar ao lado do Memphis, mas não, a opção do Dorival é pelo Caio César.
É, e o Garro no banco de reservas, né? Um outro nome que... talvez poderia entrar nessa equipe, a gente... Mas também eu não sei se eu colocaria ele nesse formato, porque o Dorival fez esse erro, cometeu esse erro, inclusive, no jogo contra o Novo Horizontino, escalou 5 meio-campistas, né? E não deu certo, não deu nada certo, colocou só o Memphis Depay sozinho ali no ataque, não deu certo. Então, precisa de dois nomes no ataque. E a ausência do Yuri ainda é muito forte pro Corinthians, porque é um jogador que faz muita diferença. Inclusive, no Santos e Corinthians... do Paulistão, ele fez um dos gols, acho que ele fez o gol do Corinthians no jogo, acho que foi 1-1, e o gol do Corinthians foi do Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez um gol que o Brazão salva, e depois de perna esquerda ele abre o placar, ele abre 1-0, depois o Santos empata 1-1 aqui no Paulistão dessa temporada. É um nome que faz muita diferença pro Corinthians, o Corinthians sente muito a falta do Yuri Alberto, e eu acho que o Caio César é um bom jogador. Ele teve a lesão dele, mas antes da lesão era um jogador que conseguia render, entrava bem também nos jogos. Não é um nome, claro, do mesmo patamar, do mesmo calibre do Yuri Alberto, pelo amor de Deus, mas é um jogador interessante que eu acho que pode fazer uma boa dupla de ataque hoje com o Depay, mas é importante lembrar também que o Depay tá jogando muito mal. O Depay tá muito abaixo na temporada.
Depay... nós vamos falar disso já, tem até aqui os números, que eu quero separar os assuntos Neymar e Depay, são as atrações do jogo,
isso,
né?
Isso.
Então nós vamos falar separadamente daqui a pouquinho do Neymar, depois do Depay. Mas pode, claro, introduzir um pouquinho do assunto.
Não, mas é só pra dizer que o Depay tá numa fase modorrenta, muito complicada, assim, o início de temporada dele. Mas não só do Depay, né? Dos jogadores no geral do Corinthians. Eu acho que o ponto forte do Corinthians, inclusive, vem sendo a defesa. Claro, foi vazada contra o Coritiba agora no meio de semana duas vezes, mas eu acho que foi um ponto fora da curva. Eu acho que a equipe do Corinthians, ela é bem sólida, inclusive, defensivamente. Eu gosto dos laterais, eu gosto da dupla de defesa. O Souza também é um baita goleiro. Então, assim, eu acho que precisa ajustar a parte ofensiva do Corinthians, de fato. E acho que passa muito pela ausência do Yuri Alberto. Com o retorno dele, gradualmente, a gente vai ver o Corinthians melhorando ofensivamente. Mas é uma equipe que eu não acho que seja uma equipe ruim, não. É uma boa equipe, sem os inicial do Corinthians. O Caio César é um bom jogador, repito. E é estranho ver o Rodrigo Garro, né, novamente no banco. É um jogador que ainda não se firmou essa temporada, mas é um nome que vai ser importante ainda pro Corinthians em 2026. Claro, não vai ter aquele impacto que a gente viu do Garro em 2024, mas ele pode ser um jogador diferente pro Corinthians essa temporada.
Corinthians, que foi campeão da Supercopa, caiu no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino na semifinal, e agora começa o Brasileirão com esse último tropeço, né, em casa para o Coritiba, derrota por 2-0, Pedro. E essa escalação com o ataque hoje ao lado, né, do Memphis, o Caio, e o meio campo, como citou o PH, sem o Rodrigo Garro mais uma vez.
O Corinthians, acho que a gente comentou isso na última temporada, segue aquela linha do mata-mata, né, das competições aí de mata-mata, o Corinthians eu acho que tem um elenco muito mais voltado, né, para esses campeonatos do que necessariamente para uma jornada de 38 rodadas, né? Os pontos corridos, né? O Corinthians acho que não tem esse elenco tão consistente, né? O Memphis chegou a falar isso depois do título lá da Supercopa do Brasil. O Corinthians não tem esse elenco tão consistente, né? Que suporte as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, que vai sair uma peça, que vai entrar outra e o time vai continuar na mesma pegada. Tanto que agora perdeu o Yuri, né? E já é um grande desfalque, né? Já é um grande desfalque dentro do elenco do Dorival Júnior, né? Então eu vejo esse Corinthians, o Corinthians titular, o Corinthians completo em Copas, em jogadores cascudos aí, o Hugo, que por vezes decide pro Corinthians aí, quantas penalidades o Hugo já não pegou, né? E já não ajudou o Corinthians. Eu acho esse time do Corinthians muito mais forte nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. Até as participações do Memphis, que eu acho que a gente vai chegar nesse assunto, a gente tem os números do Memphis Depay. O Memphis, se você pega a trajetória dele pelo Corinthians, ele tem muito mais brilho, né, nesses jogos assim, né, de mata-mata do que em jogos do Corinthians, em compromissos do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Porque também não é toda hora que o Corinthians consegue ter todos esses jogadores à disposição. Se não tem o Yuri, tem o Memphis, às vezes não tem o Memphis, tem o Yuri, o Garro oscilando bastante, né? Então é difícil ter todos esses jogadores ao mesmo tempo disponíveis em boas condições físicas, mas quando o Corinthians consegue atingir isso, e geralmente atinge nas Copas, aí se torna um time muito forte de ser batido.
É isso, como eu falei, né, vamos separar aqui os assuntos, né, primeiro o Neymar, depois o Memphis Depay, começando pelo Neymar, claro, essa convocação. Amanhã eu acho que ele não será convocado, e para mim vai ser um absurdo se ele aparecer na convocação amanhã.
Tô contigo nessa.
Porque é apenas um jogo, né, enfim, eu acho, caso ele apareça na lista amanhã, é um absurdo porque ele não jogou, essa é a verdade, ainda não jogou no ano. Então, assim, seria uma convocação mais pelo nome do que, de fato, do que apresentou, né? Do que apresentou nessa temporada. Mas, aí pensando em Copa, foi o que o Pedro disse, né? Não é a última chance, né? Ele vai ter outras oportunidades. Se eu não me engano, fizeram uma conta aí, são 13 ou 14 jogos até a convocação para a Copa. Tem Brasileiro e tem Copa do Brasil, e Sul-Americana, para o Santos. Então, assim, são 13 ou 14 jogos, é uma média. Vamos botar 15 jogos aí. Até a convocação para a Copa. Então, tempo vai ter. E aí, eu acho que tem que partir a partir disso, né? E não só pela questão de nome. Tanto é que deu até confusão, né? O Ancelotti foi lá para Mirassol, o Neymar não estava na lista de relacionados, saiu informação de que a CBF não gostou muito desse desencontro de informações. Teve aquela confusão que o Neymar reclamou também que a CBF... não deu parabéns para ele no aniversário, né? Teria causado também ali um atrito entre o staff do Neymar, o Neymar e a CBF, enfim, situações ali fora do campo. Mas o fato é, o Neymar hoje não está jogando para ser convocado para a seleção brasileira. É isso, né, PH?
É isso. E assim, eu entendo as pessoas quererem colocar a qualquer custo o Neymar na seleção brasileira, pelo que ele fez no passado. Eu entendo isso, eu não escondo e nem apago nada que o Neymar fez no passado pela seleção brasileira. Mas me diz um jogador de qualquer seleção do planeta que é convocado para amistoso, para Copa do Mundo, o que for, não é nesse caso Copa do Mundo, né? Mas neste caso agora, para essa convocação, amistoso, e que tenha quatro jogos no ano, Guilherme Silva. Um jogador. Não tem. No planeta inteiro. No mundo inteiro. Isso não existe. Só aqui no Brasil vai acontecer isso. Se acontecer amanhã. Então, eu entendo as pessoas quererem a qualquer custo ver o Neymar na seleção brasileira, na Copa do Mundo, para ver se ele consegue ganhar a Copa do Mundo e tal. Enfim, é o sonho dele, já disse isso. Mas ele tem que fazer por onde? E eu falei, inclusive, no papo de segunda, né? O Pedro que tava comigo também. No papo de segunda-feira, de que eu acho que o Neymar, ele precisa acordar para a realidade dele, de que se ele realmente quer ir para a Copa do Mundo, ele vai ter que ter uma parcela de doação dele, vai ter que se doar mais, ele vai ter que... Ah, eu entendo que ele sofra, ele sinta dores, ele sofra com lesões e tal, mas, cara, é o sprint final, literalmente. São os últimos 3 meses para a Copa do Mundo. Se ele não entender de que ele precisa jogar para performar e atuar na Copa do Mundo, Ele não vai jogar lá.
Eu tô entendendo o que você tá falando, jogar. Mas assim, talvez não é nem ele querer, talvez ele não tá conseguindo mesmo, entendeu? Aí é que eu tô entendendo o que você tá falando, que assim, em alguns momentos se precisa de um esforço maior, né? É isso que você tá falando. Só que às vezes pode ser, não sei, a situação exatamente física do Neymar. Mas se chegar nessa circunstância que você está falando, talvez ele tente, esteja tentando, né? Mas não tá conseguindo. Ponto. Então não é
para aí precisa.
Então não é jogador nesse momento para a seleção brasileira.
Exatamente. Precisa de uma transparência do jogador e da seleção brasileira.
Concordo. A grande verdade é o seguinte: hoje o Neymar, ele não tem sido jogador nem pro Santos.
Nem, exatamente.
Então, e aí existe essa discussão. Eu acho que essa discussão ela passa mais pela questão comercial. Porque, assim, tem uma forçação muito, eu acho, pela mídia que o Neymar vai gerar na Copa do Mundo.
Sim, tem um apelo.
Exato, um apelo comercial. Não vou citar aqui, mas tem várias. Você vê aí no Instagram, nas redes sociais, né? Muita forçação com meme de empresas que vão transmitir a Copa do Mundo. E você vê uma forçação porque essas pessoas querem o Neymar na Copa, porque isso vai chamar uma atenção, vai chamar a mídia, gera propaganda, publicidade, entrevista exclusiva. Então, assim, eu vejo nesse momento, com todo o respeito, mais uma forçação nesse sentido, de comercial e de apelo comercial.
E eu concordo contigo, Gui, porque assim, e eu vou até puxar o que o Mauro falou aqui na Jovem Pan esses tempos, né, sobre, eu achei muito inteligente, inclusive, de que o nível do Neymar, o que o Vasco, porque o pessoal justificou, né, porque o Neymar fez 2 gols contra o Vasco, e o Vasco está para a Copa do Mundo como o Haiti. Acho que talvez não seja como o Haiti, acho que o Vasco pode ser um pouquinho mais, talvez, sei lá, uma seleção da África, sei lá, uma Costa do Marfim, se tivesse ido para a Copa do Mundo.
Em outras palavras, é um adversário fraco.
Mais fraco,
o adversário sim. Mais fraco da Copa.
Exatamente. Uma seleção mais fraca. Só que assim, eu preciso que as pessoas entendam também uma coisa que é importante. O Brasil vai jogar, nesses 2 amistosos de agora, contra a França e contra a Croácia. A Croácia que eliminou o Brasil em 22, que o Neymar fez diferença, é verdade. Fez o gol que levou para... Aliás, que abre o placar na prorrogação. E contra a França, atual finalista da Copa do Mundo. Tu acha mesmo, Gui, que o Neymar, neste momento, com 4 jogos na temporada, tem... Não vou nem dizer técnica, porque técnica ele tem. Mas ele tem físico para um jogo amistoso. Não é nem de Copa do Mundo. Um jogo amistoso contra a França? Não tem. Ele não tem, gente. Então não adianta falar que, pô, tem expectativa do Neymar ser convocado de amanhã. Se o Neymar for convocado amanhã... Número 1, é a maior incoerência desde que o Ancelotti chegou na seleção brasileira. E talvez da carreira dele, seria uma incoerência gigantesca. E número 2, seria pro Neymar um tiro no pé. Porque ele não iria conseguir performar nesse jogo contra a França. Se as pessoas acham mesmo que ele vai conseguir jogar contra a França, beleza. Acredite se quiser. Mas ele não vai. Ele não tem físico para isso mais, gente. Então, eu entendo que existe o apelo, como você falou, Gui, que é um jogador diferente. O pessoal usa bastante de exemplo. Prefere ter o Joelinton no banco ou o Neymar no banco? Não sei, gente. O futebol não é basicamente uma opção do banco de reservas no decorrer de uma partida de quartas de final da Copa do Mundo. É de encaixe do estilo de jogo do Ancelotti. É de um jogador que esteja preparado fisicamente para um jogo de Copa do Mundo. Um jogo que seja quartas de final, semifinal, oitavas, primeira fase, o que for. O Neymar não tem, neste momento, condições físicas para esse tipo de jogo. E as pessoas precisam entender isso. E não é nada contra o Neymar. O Neymar é um senhor jogador. É um senhor jogador. Mas, neste momento, com 4 jogos na temporada, que vai fazer agora o 4º jogo na temporada, 0 condições, Gui.
Pedro Marques. E tem essa... Acho que a grande pergunta é se o Neymar vai aceitar ser reserva também, né? Eu vejo algumas pessoas falando assim, mas você não gostaria de ter o Neymar, se você fosse o técnico da seleção, ter o Neymar para sair do banco, para decidir um jogo ali, nos minutos finais? Gostaria, mas será que o Neymar vai topar ficar no banco? Será que o Ancelotti tem uma escolha ali a fazer, vai, entre Estevão e Neymar? E aí ele decide que o Estevão vai ser o titular e o Neymar fica no banco. O Neymar vai aceitar ser banco pro Estevão? Essa é uma boa pergunta.
Vai precisar de uma gestão, né?
Porque tem toda a hierarquia. Eu falei, o Neymar não precisa provar mais nada com a camisa da seleção brasileira. Acho que o talento dele também não precisa provar. Todo mundo conhece o Neymar, sabe o que ele é capaz de fazer, se estiver em condições. Nasceu com o dom para jogar futebol. Eu acho que essa convocação é pro Ancelotti levar jogadores, sabe, aquela última oportunidade mesmo. Igual o Rayan, que era do Vasco, que agora tá arrebentando aí na Premier League. Sabe, esse tipo de jogador que quando vai chegando ali, vai se aproximando da Copa do Mundo, não tá dentro da lista ali que o Ancelotti prepara pra Copa. O Ancelotti não testou esse jogador, mas tá vivendo uma grande fase na liga mais assistida aí do futebol, na liga mais competitiva do futebol mundial. Aí você pode colocar, dar uma chance ali, ver se dá certo. Aí você fala, não, beleza, esse cara realmente me agrada, eu vou querer na Copa do Mundo. E assim como outros nomes, eu acho que com a lesão do Rodrigo, já antes da lesão do Rodrigo, tinha ali uma dúvida quanto à posição de centroavante, se o Endrick vai ter uma chance. O Endrick ainda também não foi testado, né, pelo Ancelotti. Eu acho que a convocação é para esses jogadores. Endrick, Rayan, esses jogadores, eles precisam se provar com a camisa da seleção brasileira, sabe? O Neymar não. O Neymar acho que é uma questão física. Se ele chegar em condições físicas, eu acho que ele vai ser convocado. Por isso que até no nosso GC tá aqui. Neymar tem última chance. Eu não acho que é a última chance. Não acho. Eu acho que o Neymar vai pra Copa se ele tiver condições físicas. No momento não tem. A gente questiona isso. Ele não tem.
Acho que ele tá dizendo ali antes da convocação de amanhã.
Antes da convocação. De amanhã, mas eu digo, da Copa do não. Mas não tem.
Exatamente, eu concordo. A última chance, no caso, na convocação de amanhã. Mas na Copa, outras chances vão aparecer.
E só uma outra coisa também, que pro pessoal não achar que eu tô pegando no pé só do Neymar e tal. Mas um outro nome que está para ser convocado e que eu não concordo zero com a convocação agora. E é mais justificável porque esse até fez mais parte do ciclo com o Ancelotti. Mas o Luiz Henrique, por exemplo, é outro jogador que está cotado para ser convocado amanhã. Porque já foi convocado em outras vezes oportunidades com o Ancelotti e tudo mais. Mas é um jogador que está na Rússia neste momento, e a Rússia começou a temporada começou agora em fevereiro. Teve 5 jogos também. Como é que tu me coloca o Luiz Henrique à frente do Rayan, por exemplo? O Rayan está, como o Pedro bem adiantou, destruindo na Premier League, enchendo o olho dos torcedores do Bournemouth de alegrias, literalmente. Brilho no olhar é um cara com potência física, com técnica, com capacidade de drible, muito superior aos demais jogadores do Bournemouth. Tal qual outros jogadores da seleção brasileira, mas eu acho que o Luiz Henrique, neste momento, junto com o Neymar, são dois jogadores que, nesta convocação, eu não chamaria, porque são jogadores que atuaram muito pouco, cara, em 26. O Luiz Henrique, eu acho que fez a 5ª partida ontem contra o Spartak de Moscou. Ele foi reserva, entrou no decorrer da partida. Sabe que o Zenit, inclusive, joga com o John de titular e o Luiz Henrique não jogou ontem também, foi reserva. Então, assim, o Luiz Henrique ser convocado, pra mim, seria um erro tal qual o do Neymar. Porque são jogadores que performaram e jogaram muito pouco em 26 pra ser convocado em um amistoso tão importante contra a França.
E daqui a pouquinho vamos encerrar na rádio, né? Mas antes de encerrarmos na rádio, vamos falar também do Memphis Depay. Como eu disse, as atrações do jogo ali no ataque. E um detalhe antes do Depay é que o Corinthians não venceu o clássico ainda na temporada, né? Empatou com o São Paulo 1-1. Com o Santos 1-1 e perdeu para o Palmeiras 1-0. Então, 2 empates e 1 derrota até aqui do Corinthians em clássicos na temporada. E o Memphis Depay ainda em jejum no ano, né? Diante do Coritiba, o Memphis realizou seu 10º jogo no ano e segue sem marcar gol. Essa é a maior sequência do holandês sem marcar pelo Corinthians desde a sua chegada. O último gol foi contra o Vasco na final da Copa do Brasil no ano passado. E, convenhamos, né? Teve jogos fáceis para marcar. Paulista, Palmeiras, Capariano, Novo Horizontino e Portuguesa. Nessa lista aí, fáceis, dá para dizer o Capariano.
Que ele deu assistência, inclusive, só não marcou, não, mas deu assistência.
Isso. Exato. Então, Palmeiras, Capariano, Novo Horizontino e Portuguesa. Pelo Brasileirão, ele jogou contra Bahia, Bragantino, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Coritiba. E pela Supercopa, atuou contra o Flamengo. Na segunda metade do ano passado, o Memphis também passou por um período de seca, digamos assim, ficando 3 meses sem balançar as redes. Aí ele é demais, né? Por tudo que ganha, pelo menos, ficar 3 meses sem marcar, e tá chegando já, vai chegar isso, né? A temporada começou em janeiro, vai bater 4 já, né? Sem marcar.
Exatamente. A gente
em abril já, né? Claro.
A gente já tá no dia 14, 15 hoje, dia 15, né?
15. Acho que até em abril março, ele marca. Tá? Vai ficar, isso, dia 15 hoje. Vai ficar nessa marca de 3 meses também, né? Pra ser justo, né? Mas enfim, é muito tempo, né? pelo investimento que é.
É muito tempo, Gui, eu até venho falando também com o Vampeta, com o pessoal nos pós-jogos da Jovem Pan. A gente precisa questionar, não sobre o contrato atual do Depay, mas sim uma possível permanência dele. Porque eu entendo o Corinthians fazer um esforço, é um jogador que eleva o nível, né? Um jogador de outra prateleira, outro patamar, de fato, tal qual o Neymar pro Santos, o Depay é pro Corinthians, um jogador de outro patamar. Mas assim, vai fazer todo um esforço, vai se matar para diminuir o salário, de alinhar o contrato, para ter uns bônus que sejam mais acessíveis e tudo mais. E ainda assim vai ser difícil do Corinthians arcar com os vencimentos em dia para um jogador que neste momento, 3 meses, não tem um gol marcado. Aí tá na hora do Corinthians começar a pensar em alternativas no mercado. E aí eu até falei, eu acho que o
Lisca... Só um detalhe, ano passado ele ficou então de julho, dia 30 de julho, até novembro, sem marcar. Então ele ficou de julho, final de julho, agosto, né? Início de agosto até novembro, sem marcar.
Então, mas, pô... Fica difícil de defender nesse caso, né? Porque já ficou 3 meses sem marcar, agora vai ficar mais 3 meses de novo, e o Corinthians daqui a 3 meses, que tem que definir se vai renovar o contrato ou não do cara. Aí, com esse recorte todo que a gente tá vendo, são 6 meses sem marcar. 6 meses sem marcar, tu vai renovar com um cara que custa tudo o que custa? Que não entrega em campo? Então, assim, acho que fica difícil para...
O ponto é, o Corinthians nem poderia ter um jogador como o Memphis Depay, né? Esse é o primeiro ponto. Então, partindo desse princípio...
A gente já teve essa discussão uma vez,
exatamente,
né?
Exatamente.
Mas aí é outro papo, é outro papo. Eu acho que precisa ter um jogador desse nível.
Não, precisa, mas não pode.
Mas
tudo bem, eu entendo o que você está dizendo.
É outro debate.
É uma outra discussão.
Exatamente. Mas, assim, eu acho que o Corinthians precisa entender o lugar que ele está e precisa... captar jogadores novos e que sejam capazes de trazer essa diferença como o Depay fez. Às vezes não pode ter a entrega midiática do Depay, mas pode ser um jogador do mesmo calibre. E não precisa ser tão caro também, né? Quem sabe que o Corinthians não consegue pagar jogadores tão caros hoje. Então, eu acho que a gente precisa debater um pouco mais sobre isso. A gente precisa falar um pouco mais sobre esse contrato do Depay. Se a gente vai ter o Depay por mais 1 ano, 6 meses, o que for, e se o Corinthians vai conseguir arcar com esse contrato, e principalmente se o Depay vai performar fazendo por onde ter esse contrato, porque neste momento, aí saindo da questão de valores, mas neste momento, indo pra bola, pro campo, eu não renovaria com o Depay.
É isso, o Pedro vai falar do Depay já já na sequência, mas antes eu vou passar o comando aqui da transmissão na rádio Jovem Pan para o Nilson César, ele que vai narrar Santos e Corinthians. Então você na rádio Jovem Pan, no YouTube, no aplicativo Panflix, na sequência ficará com a transmissão de Santos e Corinthians com o Nilson César. O Papo de Setorista segue na TV até as 16h. Então lembrando, todo domingo, 15h, estamos aqui com o Papo de Setorista na rádio. Um abraço e até mais.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, em todo o Brasil. Daqui a pouco a bola vai falar da Vila Belmiro. Tem Santos de Neymar de um lado, tem Corinthians do outro. Corinthians do Vampeta. Sabe por quê? Porque Depay não carregava a chuteira de Vampeta. Memphis Depay. Corinthians de Vampeta. Santos de Corinthians vão jogar para nós. Assim, rapaz. Na Loja 100, entregue vontade, é cortesia pra você guardar roupas Paraná, 4 portas. Presta atenção que tem na Loja 100, presta atenção. Guarda roupas Paraná, 4 portas, 6 gavetas. Branco, preto ou amêndoa com óbvio off-white. Apenas 1.568 avistos ou 10.656,80 por mês sem juros na Loja 100. PicPay, seu banco para 2026 e Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pão, das pequenas, das grandes obras. Hoje só vai dar tempo de abrir 5 para as 4. Aí é só bola rolando. Mas nós temos 10 minutos ainda. Vamos lá, Guilherme Nápoles. Me fala aí, Guilherme. Me dá aí o peixe. Me dá o Santos que pega o Corinthians. De imediato eu vou para a escalação para que o meu amigo Vamp possa analisar. Aí os caras acham que o nosso amigo Ancelotti, aquele cara de terno, gravata, corretinha, tudo certinho. Como o pessoal ingênuo. Eu tô ficando velho, eu tenho 65. Daqui uns 15 anos, onde eu tô? No túmulo, né? Ou cinza, ou então no túmulo. Então eu não sou ingênuo, gente. Alô, Cláudio Katsuki! Katsuki chegava aqui, tá com um terninho, gravata. Ei, eu conheci bem o que era Cláudio. Grande meu amigo Cláudio Katsuki também. Guilherme Nápoles, vem aí. Bita, vamos lá, bota lá no teclado aí. Daqui, meu amigo. Esse é meu companheiro, esse eu gosto. Wilson Coquinho, rapaz, joga no meu time. Vamos lá, Coquinho. Sobe no teclado. O hino de Dorval, de Mengalvo, do Coutinho, do Pelé e do Pepe. Aí sim. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pereira, Nilton, Batata, Juarinho, João Paulo. Que te massa, hein? Vai lá, Guilherme Nápoles. Você que parece muito com Nilton Batata, rapaz. Grande Guilherme Nápoles, me dá um peixe. Boa tarde, seu Guilherme.
Tudo bem, Nilson? Um abraço pra você, um abraço pra toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. É dia de clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E o Santos definido, confirmado e escalado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Com muitas novidades, um esquema com 3 zagueiros, um meio de campo com 5 jogadores e 100 laterais. Vem a campo o Santos, do técnico Juan Pablo Vojvoda, hoje comandado pelo auxiliar. O Santos de Gaston Liendo, com 77, Gabriel Brazão na meta é o goleiro. A linha de defesa, os 3 zagueiros. 2,
Zé Ivaldo. O senhor pode ser mais devagar? Perdão, eu tenho certa idade e eu não consigo acompanhar essa rapidez sua.
Vamos
aos poucos. O cara, quando vai ficando velho, vai ficando mais lento. Entendeu? Então eu não consigo acompanhar essa rapidez. Como é que é, Brazão?
Brazão é o número 77. O goleiro do Santos completou 100 jogos contra o Mirassol. Os 3 zagueiros. Zé Ivaldo veste a camisa de número 2. Ao lado dele, Adonis Frias, 98. E Lua Pérez, com a camisa de número 14, fechando a linha defensiva hoje com 3 zagueiros, Nilson. Meio de campo, com Rony, número 11, aberto pela ala direita. O Barreal, camisa 22, joga pelo lado esquerdo. Os 2 volantes, 48, Gustavo Henrique. e ao lado dele, Christian Oliva, uruguaio, pela primeira vez como titular do Santos, tem a número 28 nas costas. O armador dessa equipe, o menino da base, Gabriel Bontempo, tem a número 49. No comando de ataque, a dupla. Essa numeração fica mais fácil, Nilson. O Neymar, o craque camarote, o capitão, veste a camisa de número 10. E Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem a camisa de número 9, é o artilheiro do Santos nessa temporada, 6 gols marcados. Repeteco do Santos de Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Nunes Frias, Luan Pérez, Rony, Gustavo Henrique, Christian Oliva, Barreal, Gabriel Bontempo, Neymar e Gabigol. No banco de reservas, 12 jogadores, 1 Diógenes, 18 Igor Vinícius, 4 Lucas Veríssimo, 3 Vini Lira, 31 Escobar, 5 João Schmidt, 15 William Arão, 25 Gabriel Menino, 32 Benjamin Rolaser, 21 Moisés, 16 Tassiano e 19 Lautaro Dias. O Santos definido, confirmado e escalado, Nilson.
Tá legal, o pente tá pronto, foi pente definido, pente escalado pra pegar o Coringão, sobe o hino do Corinthians, sobe o hino do Corinthians no teclado, vai na Tião de volante, Vampeta na volância também do Corinthians, rincou ao lado dele, Ricardinho, tem Roberto Rivelino também fazendo meio campo com o Tião, tem o doutor Sócrates, agora essa babaiada, e os caras querem que eu fale o quê? Essa babaiada de hoje. Eu vi isso, Rivelino, Sócrates, Tião de volante, Vampeta, Rincon, Ricardinho. Agora, anja aqui, quer ver Raniel e André Bidon. Tamo morto. Me dá o Corinthians, Ian.
Ah, meu caro Nilson César, o Esporte Clube Corinthians Paulista, clube de tantas tradições, vem a campo para tentar uma vitória na Vila Belmiro. Aliás, já conseguiu até com aquele golaço, né, do Ronaldo Fenômeno, que virou até placa. Mas hoje não tem o Fenômeno. Vai a campo com Hugo Souza, o goleiro número 1. Mateuzinho na ala direita, veste a número 2. O miolo de zaga formado por Gustavo Henrique com a número 13. Gabriel Paulista com a número 3. Fechando a linha defensiva do Corinthians, Matheus Bidu com a número 21. O meio-campo, aí sim, formado por Raniele com a número 14. André, número 49. O Carrídio, veste a número 19. Breno Bidon tem a número 7. Caio César foi escalado por Dorival Júnior. Vai fazer as vezes lá no campo de ataque com a número 37. E Memphis Depay é o homem que ganha muito, é a estrela do time, tem a número 10. Esses os 11 titulares do técnico Dorival Júnior, que tem no banco de reservas o Cauê com a 51, André Ramalho número 5, Rodrigo Garro com a número 8, Vitinho número 11, Pedro Raul número 18, Pedro Milans número 20, tem ainda o Matheus Pereira com a número 23, Andilieri, Fabrício Andilieri com a número 26, o Alan é o número 29, Kaique, este tem a número 31, o Charles com a 35, e fechando o banco de reservas do Timão, o Guinegão com a número 56. Está escalado o Alvinegro da capital, Nilson César.
Ah, muito obrigado, Alvinegro de São Paulo. Daniel Lian tem as cores do coração, aliás, do seu corpo. Preta e branca, claro que tem, né, Lian? Preta e branca. Só que incluiu o vermelho também, que é o vermelho do sangue. Então ele é tricolor do Morumbi. Grande, Daniel Lian. Me viu no Instagram com a camisa do São Paulo, eu quero uma igual. Uma Fausto Favara vai ganhar também, número 88. Que nasceu em 1988 para ganhar também. Quem apita na Vila?
O dono do apito é o melhor árbitro do campeonato estadual, pelo menos segundo a Federação Paulista de Futebol. Flávio Rodrigues de Souza comanda o apito. E o resto da moçada, Daniel Lian.
Ah, meu caro Guilherme Nápoles, o auxiliar número 1, senhor Danilo Ricardo Simão Maniz, aqui de São Paulo. É todo mundo de São Paulo, pelo menos o trio de arbitragem. O auxiliar número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. O quarto árbitro, aí sim é de fora, lá do Paraná, é o senhor José Mendonça da Silva Júnior. E do de Santa Catarina, é o senhor Wagner Reway, quem está no VAR, viu, Nilson?
Tá falado, rapaz. Esse é o meu amigo Daniel Leão. Agora Vamp. O velho Vamp ao meu lado. Santos do gramado, Corinthians do gramado. Corinthians, aquela camisa preta com detalhes laranja. Bonita essa camisa do Corinthians. O Santos também no gramado, todo de branco, de noiva, o peixe. Agora o Vamp vem aí para analisar. E o Vamp sempre falou, ih, jogar na Vila Belmiro não é fácil, é complicado. É. Santos e Corinthians com o menino Ney em campo. Boa tarde, seu Vampeta.
Boa tarde, Passa. Boa tarde, Leão, Gui. Boa tarde a todos, né? Clássico aí. O Santos que teve tempo para treinar, uma parada muito boa aí. Ganhou do Vasco. O Corinthians que vem aí de resultados não muito bom, né? O Corinthians que teve invasão da torcida, vou conversar com os atletas. O Santos saiu da zona de rebaixamento. Quem perder aí, Passa, pode ter certeza que amanhã tem fumaça, né? Muito cobrado, às vezes a equipe chega sob pressão e com seus principais jogadores em campo. Deu pai de um lado e Neymar do outro.
Tá legal, obrigado, torcedor do Brasil. Obrigado, hino nacional, tá, Coquinho? Então vamos lá, Coquinho. Entrar aí para se informar, ver a entrevista inteira, como eu vi. Aí ele contando no podcast que não tinha essa grana. Aí ele chegou para pagar o plano de saúde e o pessoal falou para ele, ó, não desiste não, esse brasileiro que é noivo dela. Não desiste. E ele não desistiu, ele pagou o dinheiro do prêmio. O plano de saúde deu um prêmio para ele. Ele abriu a primeira loja que ele tem aí, uma loja de açaí. Ele abriu com dinheiro que ele recebeu do prêmio do plano de saúde, que ele ia desistir porque não tinha dinheiro para pagar. Curou-se do câncer na tireoide. Hoje as empresas faturam aí 600 milhões. Tem 900 empresas, 900 lojas no mundo. 95% é franchise. 5% é dele. A rede dele inteira está nos Estados Unidos. 95%. Eu vi entrevista inteirinha dele ontem. Sensacional a história desse rapaz. Por isso que ele deu um anelzinho de 4 bilhões para a Sabalenka. Estou contando tudo isso porque a Sabalenka perdeu o primeiro set já. É a decisão em Indian Wells. Vamos lá, você que jogou muito tênis, Napoli. Você que era bom de forehand. E o Lian era bom de backhand. Então faça a dobradinha aí, vamos lá. Lian, Napoli.
Começando pelo lado do Santos, Nilson César com muitas mudanças. Um esquema tático completamente diferente, um esquema com três zagueiros e o Gustavo Henrique como novidade no meio de campo. No comando de ataque, claro, as expectativas voltadas para o centroavante. Ao lado de Gabigol, que marcou duas vezes contra o Mirassol, Neymar Júnior retorna ao time titular do Santos com a faixa de capitão e a camisa de número 10. Contra o Mirassol foi poupado por dores no joelho. tentando, claro, evitar uma nova lesão e estar à disposição do técnico Carlo Ancelotti na próxima convocação para a Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira. E do lado do Corinthians, meu caro Daniel Lian.
Do lado do Corinthians, a coisa está meio feia pelos lados do Corinthians, porque está 4 jogos sem vencer, a torcida acabou indo no CT, cobrar os jogadores, fez cobrança em cima dos jogadores e quer uma vitória fora de casa. E nada como jogar contra o Santos nesse clássico, né? O clássico dos alvinegros, e tentar aí esta vitória no dia de hoje. Foi eliminado no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, teve até um tempinho a mais, né? Uma rodada, uma folguinha a mais nesses últimos dias para a preparação da equipe. Foi derrotado pela equipe do Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro, 2 a 0 dentro de casa, não pegou bem, e aí a torcida ficou ali com uma certa revolta e por isso o protesto no CT. Yuri Alberto continua fora, e aí quem fará as vezes no campo de ataque? Ainda está na transição física o Yuri Alberto. Quem fará as vezes no campo de ataque será o Caio César, meu caro Guilherme Napoli.
E as duas equipes, claro, com muitas mudanças, Daniel Lian. Mas o que não muda é a excelência. A excelência de quem? Da narração. Do Nilson César.